E aí, criou-se os movimentos de que o moço não pode. Tomou conta das ruas. Eles fazem agora manifestação até na frente da igreja. E isso aí, para mim, é ofensivo. Na frente da igreja. Como se isso fosse uma disputa de homossexuais e evangélicos. Eu queria pedir às pessoas que entendessem que evangélico, que a confissão de fé, nada tem a ver com esse momento. O que tem a ver é o seguinte, senador Paim, que se o Brasil todo pensar diferente desse deputado, o Brasil inteiro, quase 200 milhões, pensar diferente desse deputado, ainda tem 212 mil que pensa igual a ele, que mandou ele para essa casa para representá-lo, para falar em nome deles, para defender as bandeiras que ele defende. Então, na pluralidade, é como se estivesse dizendo, não, Ronaldo Caiado é ruralista. Ronaldo Caiado não tem condição de ir para a Comissão de Meio Ambiente. Como que não tem? Se na proporcionalidade a Comissão de Meio Ambiente ficar para o DEM, Ronaldo tem todo o direito de querer ser presidente, se ele quiser. E tem que ser respeitado pelos seus companheiros. Quem disse que o senador Blairo Mardi não tem condição de ser presidente da Comissão de... Tem sim. Por que não? Não vai influenciar em nada. Ele vai ter que ser mediador, presidente, presidir, fazer a pauta com seus pares e mediar o debate, mais que isso, nada. Chamar as audiências públicas e mais que isso, nada. Avalie, senhor, se eu não tiver a condição de presidir a Comissão de Direitos Humanos do Senado da República. Porque eu penso diferente da senadora Marta? Porque eu penso diferente de outros senadores? O que é isso? O que é isso? Aí eu fico me perguntando. Começou-se fazer as conjugações no pessoal. E começaram a dizer que ele estava desautorizado porque ele é racista. Tem coisa na vida que eu só respondo por mim. Eu acabei de falar aqui da questão do direito por conta do voto. Do direito por conta de uma eleição democrática num país democrático. Até aqui, eu defendo todos. 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 Senador Paim, que ele é racista porque ele colocou no Twitter que os negros vieram de Caim. Foi a mancha que Deus colocou em Caim. Eu não sei, nunca perguntei em que contexto foi que esse rapaz falou isso. Porque é o seguinte, quem tem boca fala o que quer. Mas se você não consegue sustentar o que você falou, quem fala pelo cotovelo é obrigado a desmentir com a boca. Não sei em que contexto falou. Eu sei. Eu estudei no Seminário Teológico Batista de Recife, um seminário muito importante, era o maior da América Latina. E eu aprendi que muitos filósofos de uma era não contemporânea nossa, filósofos da época, da era do século XVI, e vieram avançando, filósofos, teólogos, teólogos, filósofos, filósofos isolados, eles procuravam uma explicação, uma teoria para isso. E na época do apartheid nos Estados Unidos, essa filosofia se intensificou. E aqueles que queriam o apartheid, filósofos que eram a favor do apartheid, da segregação racial, da humilhação dos negros, esses começaram a difundir essa teoria maligna, maligna, indecente. Era uma teoria. Eu não sei em que contexto que o deputado falou. Quem tem que falar o contexto é ele, não eu. Mas eu sei que essa indignidade ocorreu. Pois bem, que ele seja convocado a falar sobre isso, não de maneira jocosa, mas de maneira séria. Se errou, pedir perdão. Se não errou, Até porque alguém já disse que só os tolos não mudam. E é possível que ele tenha falado num contexto, a sua fala tem sido pinçada, pinçaram a fala nos seus interesses e difundiram na internet. Isso aqui tudo é conjectura. Veja, senhor, eu li que a Xuxa falou que ele era um monstro. Ela leu, e realmente o cara que lê, o sujeito, que pega uma matéria e lê, e fala que o cara está lá escrito, que o sujeito diz que os negros são amaldiçoados. A primeira reação nossa é essa mesmo, né? Isso é um monstro, né, senador Paim? Hein? Nós que nascemos com os dois pés na senzala, os dois. Mas a redenção é uma coisa que cabe a todos. Eu me lembro quando comecei a CPI da pedofilia, e não tem um tempo muito longe, foi quando ela começou a carreira dela, a Xuxa. Ela fez um filme que leva uma criança de 10 anos para a cama. Mas hoje ela não faz publicidade contra abuso? Corajosamente, depois da Lei Maranhão, ela veio a público dizer que foi abusada na sua infância? E a sociedade entendeu aquele momento para trás. A Bíblia diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, façai vós também. Não esse sujeito vive pedindo cartão de crédito, tirando oferta à igreja. Quero falar sobre mim. Eu acredito no dízimo. Eu sou dizimista, viu, senador Pai? Sou dizimista, sou ofertante, graças a Deus. Acredito na Bíblia. Mas tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. E você tem que respeitar quem não acredita. Conheço muitos pastores. Conheço um pastor chamado Silmar Coelho, que prega fazendo piada. O pastor das minhas filhas, o pastor Simon, sujeito maravilhoso, quero até abraçá-lo porque a mãe dele faleceu, faz piada o tempo inteiro. Se o sujeito pegar uma mensagem do site, pegar um trechinho do site contando uma piada, tem dia que ele prega vestido da camisa do Flamengo, tem dia que prega vestido de super-homem, pode fazer o escárnio que quiser. E aí eu vi o deputado dizendo para Sabrina Sato, do Pânico, ontem, que ele brincou quando fazia oferta. Ele tinha que sustentar, que brincou, e dizia assim: olha, eu tiro a oferta mesmo, porque eu sou pastor. Eu não vou contar mentira para vocês. Vou continuar fazendo. Até porque na era da internet, o que está gravado, os vídeos estão lá. Os vídeos estão lá. E aí, eles vão agora entrar no Supremo. Entrou na comissão de ética da Câmara para pedir a cassação dele, porque descobriram um vídeo dele dizendo que Satanás está no governo. E Satanás está na Câmara dos Deputados. Satanás está em todo lugar. Deus perguntou: de onde vem? Ele falou: de rodear a terra e passear por ela. E aí, ele quebrou o decoro, senador Paim. Expôs a casa, dizendo que Satanás estava, senador, futuro governador do Distrito Federal,
Rodrigo Hollenberg.
Ele agora olhou. Gostou, não foi? Hollenberg? Quando ele falou que o diabo estava na Câmara, você já não estava mais lá. Nós já estávamos cá. Entendeu? Veja bem, as pessoas acharam isso um horror. Um horror. O cara falar isso no público, que o diabo está na Câmara Federal. O diabo chega primeiro na igreja, senta no primeiro banco e vai ler aqui. No dia que foi votado aqui a violação da Constituição, que foi votado o relatório do meu amigo querido coração, senador Vital do Rego, tirando de nós os royalties que nos pertencem, eu disse: Satanás só pode estar no couro de vocês. E afirmo, aquele dia daquela votação, o diabo estava solto aqui. Vai pedir minha cassação? Sabe por quê, Hollenberg? Você era um menino. Nós. Até você ter cabelo branco, eu não tenho. Nós era menino. Na Constituição, Hein? Na Constituinte? Pai, você estava lá, barbudão, valente, brigando pelo salário mínimo, e nós assistindo na televisão. Né, Leonemar? Um cidadão brasileiro falou pior, e ninguém pediu a cassação dele. Na Constituinte, Luiz Inácio Lula da Silva disse: no Congresso Nacional tem 300 picaretas. Não foi, pai? Não foi? Foi, não foi.
Virou até canção.
Virou música, foi glamourizado. Ninguém pediu a cassação dele. Agora, só porque o outro falou que o diabo estava solto lá, e não está não, é? Virou um vilipêndio. Virou um linchamento público. Linchamento público. Uma anarquia. Senador Paim, se a moda pega, e eu caminho para o final do meu pronunciamento, me referindo ao presidente da Câmara, Henrique Alves, que tenho respeito e quero continuar mantendo. Henrique Alves está articulando para que o deputado renuncie à presidência. Está conversando com o líder do seu partido para tirar ele. Tirar ele, presidente. O seu papel não é esse, não. O seu papel é fazer cumprir o regimento interno, deputado Henrique Alves. O seu papel é falar dessa pluralidade democrática. Porque se a moda pega, presidente, amanhã ninguém pode ser presidente de mais nada. Sair? Esse rapaz não é CC5 de ninguém. Não é CC2, CC3, não foi nomeado por ninguém. Veio para cá com o voto do povo de São Paulo. Senador Paim, olha a reflexão que faço chamando a atenção do presidente Henrique. Presidente, o senhor esqueceu que na sua eleição agora falaram tanta coisa do senhor, levantaram tanta coisa saiu na mídia. O senhor peitou e ficou na presidência. Senador Paim, fizeram tanta ilação com esse menino, que eu tenho o maior carinho por ele, respeito por ele, do Ceará, que é o líder do PT lá agora na Câmara, o irmão do Genuíno. É o líder lá agora, daquele negócio dos dólares na cueca. Que era um cara ligado a ele, e fizeram aquele auê todo em cima dele. E fizeram tanto isso, mas não teve uma manifestação para tirar ele da liderança quando ele assumiu a liderança. E se isso fosse verdade, porque eu nunca vi escrito em lugar nenhum que se constatou, que fechou o processo, e que no processo constatou realmente que o deputado estava envolvido, nunca ouvi isso, nunca li. Se alguém tem, mande para mim. Se alguém tem, mande para mim. Mas ninguém fez nenhum movimento para tirar ele. Citando isso, ninguém colocou na internet os vídeos do cara sendo preso com um dólar na cueca. Ninguém fez nada disso. Ora, é dois pés, duas medidas? Não tem um movimento em frente à CCJ. O sujeito que mais gosto naquela casa, tenho respeito por ele, por amizade. Cada qual responde por si. É tempo de Murici, cada qual cuide de si. Eu cuido dos meus atos e eles cuidam do dele, ele cuida dele. Mas eu gosto demais do João Paulo. Gosto demais. Não tem um movimento em frente à CCJ, João Paulo está lá. E não foi agora, condenado no Mensalão? O cara com a história de Genuíno, que eu respeito, e a liberdade nesse país que nós temos hoje deve a essa gente. Deve a essa gente. E ele sabe o respeito que tem. Mas não teve um movimento lá. Isso tudo é pano de fundo. Senador Paim, isso tudo é pano de fundo. Isso tudo é pano de fundo. Agora eu quero dar um conselho ao deputado. Eu acho que o senhor tem que dizer, deputado, é o seguinte. Ninguém me colocou aqui. Não fui nomeado, não saí no diário oficial de ninguém. Eu vim com 212 mil votos de São Paulo. Fazer uma comissão paralela de direitos humanos, isso pode? Quer dizer que só pode ser de direitos humanos quem concorda com o que as pessoas querem. Eu sou a favor da redução da moralidade penal, sou um guerreiro disso no Brasil. Não posso ser da Comissão de Direitos Humanos. Porque eu luto o interesse dos humanos que querem ter direito, entendeu, senador Hollenberg? Eu luto o direito dos humanos que querem ter direitos. Eu não posso, então. Eu sou contra o aborto, eu não posso, porque os abortistas não querem. Que conversa é essa? Eu sou contra o PL 122, eu não posso. Que conversa é essa, doutor? Eu posso. Eu cheguei nessa casa com quase 1,5 milhão de votos num estado de 76 municípios. Eu posso. E o povo do meu estado me mandou para aqui exatamente porque acredita nessas bandeiras que eu prego. Quer dar um conselho ao deputado? Diga, sem medo. Só tem um jeito de me tirar daqui. Me matem. Me matem. Só tem um jeito. Me sangre publicamente. Até porque nem a sociedade acredita em Deus. Deus tem compromisso com covarde. Nem a sociedade quer e nem Deus quer frouxo. Veio pelo voto do povo. Diga, eu saio morto. Morto. De outra forma, não tem como tirar. Tem 212 mil votos em São Paulo que mandaram esse cidadão para cá. Não tem nada a ver com seus atos, não conheço o seu passado, nada tem a ver com ele. E disse no começo, não sou eu. E tenho discordâncias brutais. Mas o que é certo é certo. O que é correto é correto. O que é honesto. E é assim que nós temos que fazer. Obrigado.
Esse foi o senador Magno Malta, que faz um...
Senador Paim, só fazer um ressalva, que amanhã eu vou falar sobre o Jorung, que o Eike Batista, juntamente com o governador do Rio, e eu lamento, até o governador do Rio podia ter se manifestado, vindo defender o rapaz aí, o deputado da Comissão de Direitos Humanos, junto com Eduardo, com o prefeito do Rio, porque ele participou nas duas campanhas dos dois. Ele levava ele para o palanque porque sabia que ele levava uma legião de assembleando atrás dele. Aí ele falava, Cabral é bom para o povo. E o povo acreditou. Ajudou Cabral. Cabral não se manifestou para defender o rapaz. E ele, o povo ia atrás dele por causa dessas ideias aí. E o prefeito do Rio também não. Também não. O prefeito do Rio também não. Mas eu quero dizer, estão tentando tirar o estaleiro. Tirar o Jorung do Espírito Santo. Vossa Excelência estava falando de Porto aqui. E nós estamos de longe vendo, e eu recebi semana passada, eu não sei se é um bilhete, um comunicado, mandado pelo seu Eike Batista. Eu respeito, porque gera trabalho, gera emprego, e quem gera emprego, na minha visão, gera honra, então eu respeito. Mas a atitude não merece respeito, que estão trabalhando, e aqui há uma pessoa a quem o Espírito Santo deve, nós gostamos. Há indicativos de que o presidente Lula estava no meio desse negócio, para tirar do meu estado o Espírito Santo. Eu amanhã volto a falar sobre esse assunto e dizer, olha, senhor Eike Batista, eu recebi o seu bilhete e eu vou ler o seu bilhete amanhã aqui na tribuna do Senado e vou falar o que o senhor precisa ouvir.